Parashá dessa semana é Parashat Vayera. Parashat Vayera começa contando sobre o terceiro dia do Brit Milá de Avraham. Avraham está ansioso por visitas, ele curtia essa mitzvah de receber visitas e não estava aparecendo ninguém porque estava muito quente. Deus fez de propósito para não ter visitas e não incomodarem o Avraham pós cirurgia. Mas Avraham queria tanto que Deus então mandou três anjos como se fossem pessoas. Avraham recebe de uma forma fenomenal esses anjos. E no final das contas, esses anjos estavam vindo fazer algumas missões. Um deles veio dar notícia para a Sarai, para Avraham, que eles no ano seguinte teriam finalmente o seu filho, o Yitzhak. O outro anjo veio curar o Avraham. E o terceiro anjo veio virar Sedom e passou também por aqui. E esse anjo que curou Avraham foi o anjo que também salvou Lot da cidade de Sedom. E assim, então, a Torá continua contando que Deus informa Avraham que ele vai ter que destruir as cidades de Sedom, Amorad, Maitz, Boim, pelo comportamento terrível que está tendo nessas cidades. Os Midrashim aqui contam bastante detalhes qual era esse comportamento. Era, de fato, umas coisas extremamente cruéis e absurdas. E o Avraham começa a rezar para Deus e fala: Deus, mas talvez você vai virar a cidade inteira, talvez tenha algum tzadik lá para salvar em mérito desse tzadikim, talvez tenha 10 justos em cada cidade, são 5 cidades, 50 tzadikim talvez. Deus fala: não tem, talvez tenha 45 tzadikim, talvez tenha 40, talvez tenha 30, 20, 10. Ele vai tentando negociar, entre aspas, e Deus fala que não tem, não dá para salvar essa cidade. E esses anjos vão, também são bem recebidos na casa do Lot. Aí tem a história que o pessoal da cidade descobre que ele está com visitas, é proibido receber visitas. Eles vão lá, querem estourar a porta, querem entrar e pegar os dois visitantes. O Lot acaba oferecendo suas próprias filhas para eles, fazerem o que quiserem com elas, mas deixem as visitas em paz. E no final das contas, Deus manda esse anjo falar para o Lot que ele tem que fugir dessas cidades, que elas vão ser destruídas, elas só chegou num limite que não dá mais. E assim, o Lot foge com as suas duas filhas e a sua esposa, que acaba virando uma estátua de sal no caminho, porque ela olha para trás onde não era para ter olhado, por ordem divina. Afinal das contas, elas e ele se refugiam numa caverna e as filhas de Lot acham que é um dilúvio, está derrubando e acabando com o mundo inteiro de novo, sobraram só nós. E elas então falam pro Lot: não tem ninguém para procriar mais, nós precisamos continuar a humanidade. E elas então embebedam ele e têm relação com ele, e assim nascem para cada uma um filho. E esses filhos geram o povo de Moab e o povo de Amon. Pois a Torá conta também, mais uma vez, acontece um rapto da Sará, o Avimelech rapta a Sará, e toda a história, o que aconteceu, como ele ficou doente, e finalmente a Torá conta sobre o nascimento de Yitzhak, e tudo que sucede ao nascimento do Yitzhak, o mau comportamento do Ishmael perante o Yitzhak, a expulsão de Ishmael e Hagar de casa, por conta do comportamento. Depois a Torá conta do acordo de paz que Avimelech quer fazer com Avraham. E finalmente a Parashá finaliza com a famosa história de Akeidat Yitzhak, quando Deus manda Avraham levar o seu filho para o altar, sem especificar o que é para fazer lá. Avraham entende que significa levar e matar ele no altar, sacrificar ele para Deus. E Avraham vai com toda a sua vontade fazer o que Deus está mandando, e Yitzhak também. Lembrando, Yitzhak tinha 37 anos na Kedat Yitzhak. E finalmente, quando chega no momento, aparece um anjo e fala: ops, para, até aqui. Era só um teste para ver até onde está a sua fidelidade em Deus. Suficiente, volta para casa. E Avraham fala: mas como? Já vim até aqui, não vou fazer uma oferenda para Deus? Pelo menos só fazer uma marquinha no Yitzhak, só para mostrar que, como se eu tivesse feito. O anjo fala: de jeito nenhum. Deus falou que você não pode encostar no teu filho. O que você pode fazer, eventualmente, é o que acontece. Então, em seguida, Abraham vê um carneiro ali que estava com chifres entrelaçados numa árvore. Ele vai lá e pega esse cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho, faz um corban para Deus. E a Parashá termina falando sobre o nascimento da Rivka, que vai ser a futura esposa de Yitzhak. No começo da Parashá, quando a Torá está contando sobre a visita dos anjos, que parecem pessoas, na casa do Abraham, a Torá conta, Vayomeru Eilav, quando os anjos chegaram, foram recebidos, deram comida para eles, Vayomeru Eilav, disseram os visitantes, Aye Sara Ishtecha, falaram para Abraham, onde está a Sara, sua esposa? Vayomer Hineva Oher, e ele respondeu, ela está na tenda. Ele recebeu os seus visitantes embaixo da árvore, estava quente, não tinha ar-condicionado, então recebeu embaixo da árvore, e eles perguntam onde está a Sara, sua esposa, e ele diz que ela está na tenda. E Urashi aqui traz o comentário dos nossos mestres, nossos sábios, no Midrash, por que eles estão perguntando onde é que está a Sara? Diz o Midrash, que daqui nós aprendemos que uma pessoa, quando está hospedada, recebida na casa de alguém, deve perguntar para o marido como está a esposa, e para a esposa como está o marido. Diz o Talmud, no Tratado de Baba Metzia, Rashi menciona aqui, eram anjos, anjos não sabem onde está a Sara, mas ela lehodia shetznua haita. Eles queriam mostrar para Abraham que ela é recatada. Abraham também sabe, mas estão fazendo ele agora lembrar desse fato, que ela é uma mulher recatada. Por que isso? Que dele habeval baala. Isso tudo para fazê-la querida para o seu marido. O que está acontecendo aqui? Os anjos estão perguntando para Abraham onde está a Sara. Aí o Abraham então tem que responder, ela está na tenda. E ele vai lembrar que por que ela está na tenda? Porque ela é uma mulher recatada, ela está no cantinho dela, não está querendo aparecer. E isso vai fazer com que aumente o amor que ele tem por ela, demonstrando uma qualidade dela. O Rav Volbe faz uma pergunta muito interessante. Abraham Avinu aqui tem 99 anos. Sara aqui está com 89 anos. Abraham casou com 25 anos. Quer dizer que eles já estão com 74 anos de casados. Precisa fazer uma pergunta para o marido para que ele sinta um amor especial pela sua mulher? Precisa perguntar para a mulher? Daqui se aprende que tem que perguntar para um e para o outro, onde está o outro, justamente para aumentar o amor que tem entre o casal. Precisa disso? Com 74 anos de casados? Se fosse um casal que acabou de casar, tudo bem, entendo, sabe? Tem que dar um apoio e tem que aumentar o calor, o amor na família, tudo bem. Mas aqui já vivem, já estão mais de 70 anos casados, precisa? Diz o Rav Volbe, que justamente a Torá aqui está nos ensinando uma coisa muito forte. O Talmud fala no Tratado de Nidá que um dos motivos da mitzvah, de Tarat HaMishpachá, a mitzvah, de pureza familiar, onde o casal fica afastado durante alguns dias do mês. E depois a mulher tem que se preparar, ir no mikve, e finalmente os dois voltam a ficar juntos. Diz o Talmud que isso é uma forma de aumentar o amor entre um casal, porque no momento que a mulher volta do mikve, é como se ela estivesse saindo da chupá novamente, como se ela estivesse saindo do casamento novamente. Como se estivessem casando de novo. Diz o Rav Volbe que esse conceito é um conceito extremamente importante para o casal em relação a tudo. Quando começa a virar algo, a vida toda, tudo que acontece no cotidiano vira uma rotina, acaba perdendo. Acaba ficando ruim, começa a ficar chato. Começa a ficar chato o convívio. para que um convívio seja agradável, precisa sempre ter novidades. Precisa sempre se renovar. Por isso é importante fazer coisas, o casal fazer coisas que possam trazer inovações, renovações. Faz um programa diferente. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos a cada alguns dias, alguma coisa diferente, justamente para não ficar naquela mesmice, como se diz hoje em dia. Porque isso acaba fazendo com que o casal já não tenha mais aquele calor forte entre eles. Aí você vai falar, mas isso não é para jovens. Não. A Torá está nos ensinando aqui de Abraão Avinu que até 70 anos casados precisa fazer programações diferentes. Precisa. Hoje a gente vai sair, fazer alguma coisa diferente. Hoje vamos comer alguma coisa diferente. Hoje nós vamos ler alguma coisa diferente. Tem que sempre inovar. Tem que sempre fazer com que o calor na família sempre cresça e sempre se renove. E por isso tem essa importância de perguntar de um para o outro, de um sobre o outro, para trazer o amor de um para o outro, mesmo quando eles estão casados há tantos anos. E o Abstracted Friend conta uma história de um sujeito chamado Rav Hershovitz. Ele, antes da guerra, estudou na Yeshivat Mir. E passaram-se os anos, ele foi para os Estados Unidos depois da guerra, e assim foi. Depois de muitos, muitos anos, ele foi fazer uma visita em Israel. E quando ele estava em Israel, ele foi visitar o seu Rosh Yeshiva, o Rav Shmulevitz. Quando chegou para visitar, o Rav Shmulevitz ficou tão feliz, se levantou, abraçou, beijou. Ficou muito feliz em encontrar um ex-aluno que ele já não via há muitos, muitos anos. E aí o Rav Shmulevitz falou, escuta, você não quer? Vem, quero te convidar, vem almoçar em casa. Os dois chegam na casa, se encontraram em algum outro lugar, na Yeshiva provavelmente, foram para casa. Quando o Rav Shmulevitz entra, ele pergunta para a mulher, o que temos hoje para comer? E a mulher diz, tem hoje arroz com frango. Ah, que bom, que bom. Sentam, tem visita. A mulher serviu todo mundo, sentaram, comeram. E o rabino comeu até o último grão de arroz. E comeu frango até o fim, chupou o osso. Quando terminou, ele virou para a esposa e falou, como é que você fez esse frango tão espetacular? E ela falou como que é a receita. Ele falou, uau, estava tão gostoso, uma delícia. Quando a mulher saiu da sala, disse o Rave, esse Rav Hershovitz, virou para as mulheres e falou, rabino, desculpa a pergunta, mas eu lembro na época que eu estudei na Yeshiva, em Mir, o senhor era uma pessoa que estava o tempo todo totalmente absorta no estudo. Você não pensava em outra coisa. Às vezes a gente tinha que lembrar se você já comeu ou não comeu. Você nem percebia quando você tomava café, almoçava. Não percebia, você estava absorto em estudo o tempo todo. De repente, agora eu vejo que você está perguntando para a mulher o que vai comer. E depois você come até o fim. E está concentrado, e você aprecia a comida, e depois você terminou ainda pergunta qual a receita e tal. Qual é essa mudança? Diz Rav Shmulevitz, sabe, eu hoje, modéstia à parte, sou considerado o maior professor de Yeshiva de Israel. Por quê? Porque as aulas que eu dou são aulas que eu já dei há mais de 50 anos que eu dou a mesma aula. As mesmas aulas, eu tinha muitas aulas, mas que seja, são aulas que eu já preparei 50 anos atrás e fui aprimorando cada ano, eu tenho tudo escrito, anotado, e cada vez aprimoro mais. São aulas que eu já dei mais de 50 vezes. Quando eu termino de dar uma aula na Yeshiva, que eu já dei 50 vezes, vem um aluno de 17 anos, que ainda está começando a estudar, mal entende das coisas. E ele vem para mim, me elogia e fala para mim, uau, rabino, que aula espetacular. Sabe como isso me faz bem? Sabe como eu me sinto bem? E você vai falar, mas por que 50 anos fala a mesma coisa? Está se sentindo bem do quê? Nós somos seres humanos. E elogios são coisas que trazem um calorzinho lá dentro. Quando eu chego em casa, diz o Rav Shmulevitz, quando eu chego em casa, a minha mulher, A aula dela, entre aspas, é preparar o almoço para mim. Essa é a aula que ela está fazendo. Ela faz há 50 anos a mesma coisa. Mas é a aula que ela está fazendo. Da mesma forma que eu me sinto muito bem e um calor especial quando as pessoas me elogiam da aula que eu dou há 50 anos, ela também vai se sentir muito bem quando eu elogio do frango que ela faz há 50 anos. Tem que dar esse calor. Tem que renovar. Essa importância de lechaber, de fazer, tornar um querido para o outro. O próprio casal, logicamente, tem que também tornar um o outro com carinho. E além disso, logicamente, que tem também esse conceito de fazer com que os outros também ajudem, deem uma injeçãozinha para o casal também ter um amor especial. Uma vez que essa parashá fala sobre Avraham receber visitas, e a forma que Abraão recebe visita de uma forma incrível, encantadora, queria compartilhar uma história maravilhosa que eu li hoje, que conta sobre esse conceito de como uma pessoa serve a visita de uma forma incrível. A história aconteceu com um sujeito chamado Reb Leib Epstein. Esse Reb Leib era um Leib, ele era um jovem, estudava na Yeshivá na Europa. As Yeshivot, nem todo mundo morava na cidade da Yeshivá. Então ele viajava longe para estudar. Ficava lá muito tempo, até que finalmente ele podia viajar para casa, passar um Shabbat em casa. Era distante, era caro. O Leib tinha que voltar para sua cidade. Para voltar para sua cidade, a viagem, o trem passava na cidade da Yeshivá a 1 hora da tarde de quinta-feira. A viagem até a sua cidade, onde ele morava, levava mais de um dia. Quer dizer, ele chegava na sexta-feira à tarde, próximo de Shabbat. E ele tinha que viajar naquela quinta-feira, só que o trem atrasou. Não chegou a 1 hora da tarde, chegou bem mais tarde. E ele entrou no trem já preocupado, foi viajando, 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 começou a perceber que ele não vai conseguir chegar em casa antes de Shabbat. Impossível. Então eu preciso achar um lugar para passar Shabbat. Eu vou ter que descer em alguma cidade que tem uma comunidade judaica para poder passar Shabbat. Ele foi para o bilheteiro ou para o fiscal lá no trem, perguntou para ele quais são as cidades que nós vamos passar e estações que vão parar. Então começou a falar quais são as estações e de repente falou o nome de uma cidade que era muito próxima de Iradn. Iradn tinha uma comunidade judaica, e não só uma comunidade judaica, morava o famoso Hafetz Chaim, que o Hafetz Chaim era seu tio-avô. Ele pensou, imagina, vou perder a chance, eu vou parar nessa cidade e vou passar Shabbat na casa do Hafetz Chaim. E assim ele desceu do trem, pediu lá indicações como se chega em Iradn, foi até Iradn. Chegou em Iradn, já estava bem mais próximo de Shabbat. Ele foi até a casa do Hafetz Chaim, bateu na porta, abriu a esposa do Hafetz Chaim. Falou, pois não, bem-vindo. Ele se apresentou, Leib, sobrinho neto. Posso me hospedar Shabbat? Por favor, lógico, entra. Meu marido, diz ela, já saiu. Ele está na sinagoga porque ele sempre sai sexta-feira mais cedo. Tem pessoas que chegam mais cedo na sinagoga, ele dá uma aula para eles. E você, então, pode se sentar, deitar um pouco, descansa um pouco até a hora da reza, depois você vai para a sinagoga. O Leib se deitou e adormeceu. E quando o Leib acorda, ele vê que o Hafetz Chaim está ali sentado na sala, à mesa, estudando. O Leib levanta, e o Hafetz Chaim viu que ele levantou, e o Hafetz Chaim fala, oh, Shalom Aleichem, bem-vindo, por favor, Leib, lava as mãos, vai rezar Kabbalat Shabbat, quer dizer, reza aqui, Kabbalat Shabbat, já foi a reza na sinagoga, e eu estou te esperando, a gente vai fazer Kiddush. O Leib rapidamente se levantou, lavou as mãos, foi rezar Kabbalat Shabbat, terminou, foram se sentar, o Hafetz Chaim fez Kiddush, a esposa se sentou ao lado dele, e o visitante, assim, comeram uma refeição de Shabbat, muito calorosa, comida boa. Terminaram a refeição, o Hafetz Chaim falou, bom, agora eu estou cansado, eu vou descansar, não, por favor. E o visitante, então o Leib, também foi se deitar. Leib se deita e não consegue adormecer. Ele dormiu, não faz muito tempo, acordou, não estava conseguindo adormecer. Ele se levantou, foi até a cozinha. E quando chegou na cozinha, ele viu que tinha um reloginho. E ele foi olhar, que horas são? Ele olha no reloginho e fala, relógio quebrado. 4 horas da manhã, está quebrado o relógio. E ele volta para a cama e tenta adormecer, e finalmente adormeceu. Na manhã seguinte, Leiba acorda, vai para a cozinha, tá a esposa do Hafetz Chaim na cozinha. E ele então diz para a dona da casa, desculpa a pergunta, mas esse relógio aí acho que está quebrado, né? Aí a mulher do Hafetz Chaim falou, quebrado? Não, o relógio está funcionando. E fala, mas eu entrei aqui logo depois de terminar a refeição, não estava conseguindo adormecer, vim ver que horas são. Estava escrito 4 horas da manhã, não pode ser uma coisa dessas. Diz a mulher do Hafetz Chaim, eu vou te contar o que aconteceu. Você chegou em casa, você estava exausto, você se deitou aí, adormeceu, e quando o Hafetz Chaim, meu marido, chegou da sinagoga, eu falei para ele, vou acordar, temos uma visita aqui, eu vou acordar ele para a gente poder fazer kiddush. E meu marido falou, de jeito nenhum, você não vai acordar ele, coitado. Sabe que viagem que é da Ishivá, onde ele estuda até chegar aqui, viagem de trem, ele deve estar exausto, deixa ele descansar um pouco. Vamos esperar um pouco, mais um pouquinho, daqui a pouco ele acorda sozinho, a gente vai fazer kiddush. Nós esperamos um pouco, e o Hafetz Chaim viu que a coisa vai se estender mais do que ele imaginava. Então ele falou para mim, esposa dele, e para o meu filho, Aharon, para a gente fazer kiddush, comer refeição, que nós não temos que ficar passando fome no Shabbat esperando, mas que ele vai ficar esperando. E só porque ele vai esperar, nós não temos obrigação de esperar. Mas ele vai ficar esperando até que você acorde. E o Hafetz Chaim sentou aqui à mesa e ficou estudando. Nós fizemos a refeição, meu filho Aharon foi dormir. E finalmente você acordou. De fato, você acordou muito mais tarde. E o Hafetz Chaim te pediu para ir rezar. E vocês se sentaram. Eu estava acordada e o Hafetz Chaim pediu para eu também sentar junto, para não ficar estranho. Então eu me sentei junto com vocês, eu também comi um pouco. E assim fizemos a refeição de Shabbat. O Hafetz Chaim te esperou, fez a refeição de Shabbat. E quando terminou a refeição de Shabbat, não demorou muito, vocês comeram até rápido. Quando terminou, de fato, era mais ou menos 4 horas da manhã quando terminou a refeição. E aí o Hafetz Chaim estava muito cansado, ele foi dormir. Quem conta essa história é um sobrinho desse Reb Leib Epstein. Ele diz, veja só, em primeiro lugar, se o Leib não tivesse entrado na cozinha de madrugada e visto o relógio 4 horas, ele nunca ia saber que horas eram. E os donos da casa não teriam contado nada para ele, não saberia jamais o que se passou. Ele achava que foi a coisa mais normal. Como ele viu o relógio, ele reclamou com ela, se ela está quebrada, e ela acabou contando a história. Mas veja só que coisa mais incrível, não sei se precisa falar muito. Hafetz Chaim, um homem extremamente ocupado com a comunidade, com aulas. Olha só, ele saiu mais cedo de casa para ensinar algumas pessoas que chegavam mais cedo na sinagoga. Ele chega em casa, noite de Shabbat, está com fome. Mas tem visita. Ah, e a visita então vamos acordar? Não, deixa a visita dormir, coitado, ele está cansado, deixa ele dormir. E ele espera até, digamos, 3 horas da manhã. Ficou esperando até 3 horas da manhã com fome, estudando, para que essa pessoa pudesse se sentir bem, se sentir em casa, fazer kiddush junto e participar de uma refeição calorosa. Esse é o legado de Abraão Avinu.